É conhecer tudo que a Provida pode fazer por você e sua família. Avenida Emancipação 991, telefone 3266-1024.
Agora 9:07, estamos de volta com Bom Dia Nova Palma, amanhã de quinta-feira, como anunciamos nas manchetes. Vamos agora abordar o assunto da assistência social no município de Nova Palma, né? Os programas do governo federal, e interessa a muitos aí que recebem o auxílio, em vários auxílios aí no que diz respeito ao governo federal, Bolsa Família, enfim, cadastro único, atualização cadastral. Conversando aí com a Mana, que é a gestora do cadastro único de Nova Palma, e vai primeiramente cumprimentar os ouvintes de Nova Palma, o seu público-alvo. Bom dia, Mana, tudo bem?
Bom dia, Rogério. Bom dia aos ouvintes da 105. Bom dia à comunidade de Nova Palma, no geral, né? Bom dia a todos.
Muito bem. Bom, dá pra gente ir pela ordem aqui, né, Mana? Auxílio emergencial, a extensão do auxílio. O que que você teria a dizer aí para aquelas pessoas que têm direito a receber, que já estão recebendo, enfim, nos fale sobre a extensão desse auxílio por parte do governo federal.
O auxílio emergencial, ele vai se estender até outubro, né? Uma nova normativa que chegou por mais 3 meses, né? Nesse período é mensalmente feito o cruzamento de dados. Por quê? Porque existe a questão da omissão. A omissão, as pessoas omitem renda, eles omitem, né, companheiro, eles omitem muita informação. Porém, o sistema, né, no seu cruzamento de dados, capta e encontra, né, as divergências, né? Mas o que acontece muito comum, de um mês a pessoa recebe, no outro mês, eu não recebi o auxílio. Pois é, nesse período de 30 dias, o governo realizou novamente o cruzamento. E nesse cruzamento encontrou alguma irregularidade, que pode ser consultada pelo próprio usuário, Rogério, né? No consulta auxílio emergencial, tá? Consulta auxílio emergencial. Ali ele pode consultar o que aconteceu com o auxílio emergencial dele e automaticamente ele mesmo pode fazer, né, a solicitação de averiguação dentro, tá bom?
E aí o pessoal, então, analisa novamente os dados e a pessoa que tiveram, sim, e que perderam, pode voltar a receber, né?
Sim,
pode. Conforme o caso.
Sim, dependendo do caso, né? O caso que envolver a renda per capita muito alta, não tem como, né? Porque daí já foi encontrada essa negligência ali dentro, ou seja, o sistema detectou uma falha. Uhum. Acontece muito e é muito comum. Num mês a pessoa não está trabalhando, já no próximo mês ela conseguiu um trabalho e está de carteira assinada, como por exemplo, né?
Aí perde.
Perde.
Uhum.
Perde, sim.
É importante que as pessoas sejam sinceras e honestas, né? Não omitam nada, porque não é, no caso, tu aí que vai dizer se a pessoa tem ou não direito, né, Mano?
Não. A questão do cadastro único é feita a entrevista, né? Eu faço a entrevista com o usuário, a residência, o quanto gasta de água, de luz, de comida, se tem aluguel, se tem medicação de uso contínuo que tenha que comprar, a renda. Eu faço o bico. Tu tira quanto nesse bico? Tiro tanto no bico, não tenho carteira assinada. Beleza. Composição familiar, a parte mais importante, Rogério. Composição. Eu friso muito porque eu tenho muitas denúncias, tá? Da questão do cônjuge. Ou seja, o companheiro, pessoal. Aquela pessoa que tá lá, que reside na mesma casa e que por algum motivo ele está com a carteira de trabalho assinada, a companheira não vai querer colocar. Não existe a questão do não vai, Rogério. Existe a questão que sim, que é importante que ele esteja dentro desta composição. Por que que ele tem que estar dentro da composição familiar? Como, por exemplo, um benefício eventual. Faleceu o cônjuge, Ah, mas ele não tem NIS, ele não tem uma renda, ou seja, ele não tem como comprovar que ele é baixa renda, não tem como comprovar que é uma pessoa de vulnerabilidade. Por quê? Porque ele não consta em cadastros, entendeu?
É
um exemplo, existem vários na questão. O mais preocupante, eu friso e torno a falar, muito, existe a questão de ter que devolver os dois últimos anos de Bolsa Família que foi recebido, tá? A CGU, ela não vai perdoar e não está perdoando algumas questões. Todas as denúncias que eu tenho, para poder colocá-las em prática, eu vou precisar que a pandemia dê uma trégua, né? Por quê? Porque eu preciso fazer a visita. Não somente eu, mas a equipe técnica do CRAS, que a gente tem, que é a Carla, nossa assistente social, a gente tem a Daniela, que é a nossa psicóloga, né? E a gente trabalha numa equipe, Rogério, da qual se complementa. A gente vai complementando o trabalho um do outro, entendeu?
Uhum. Bem entendido, então. É, os valores são aqueles, né? 150 e 375, né? O máximo.
Sim, a extensão desses 3 meses, ela não sofreu alteração de valores.
Sim.
Tá? Ela segue no mesmo índice ali dos 250, 150, 375. No caso, as mães solteiras, né?
Certo. A maioria recebe 250, né?
É, a grande maioria recebe 250, sim.
Muito bem, mana. Outra coisa, essa aqui eu quero que tu esclareça, porque eu não busquei informações. O que, que é a regra de permanência?
Muito bem, vamos falar dela, né? A tão famosa regra de permanência, a regra que a maioria dos nossos usuários desconhece, né? Rogério, ela é importantíssima. Eu tenho hoje, dentro do Cadastro Único Bolsa Família, 85 famílias recebendo pela regra de permanência. Quem é ela? Ela é a tua autodeclaração. A regra de permanência rege que, no momento em que o usuário começou a trabalhar no trabalho formal, ou seja, carteira assinada. Ó, mana, assinei a minha carteira segunda-feira, vim aqui atualizar meu cadastro, que a minha carteira está assinada com um salário mínimo. Eu vou atualizar o cadastro desse usuário, vou colocar um salário mínimo que ela está recebendo. Ah, mas aí eu vou perder o bolsa. Não, tu não vai perder o bolsa. Entendeu? Por que que tu não vai perder o bolsa? Porque o governo subentende que tu não agiu de má fé. Ou seja, antes do governo cruzar os teus dados, tu já declarou. E essa regra é válida por 2 anos.
Uhum.
Aí acontece aquela questão assim, ah, mas o fulano de tal tá de carteira assinada e tá ganhando Bolsa Família. Sim. Ele está dentro da regra de permanência. Por quê? Porque ele não agiu de má fé. Ele veio e declarou antes do governo cruzar os dados dele.
Certo, mas deixa só esclarecer então. Isso vale para a pessoa que é titular da conta, que recebe o auxílio, e vale também no caso de um companheiro ter assinado a carteira também.
Sim, aí a regra de permanência ela é válida só para o Bolsa Família.
Ah, sim.
Ela é válida para a Bolsa Família. Como, por exemplo, o meu cônjuge, que está no meu cadastro, começou a trabalhar de carteira assinada. Eu vou ir até o setor do Cadastro Único antes, entendeu?
Deles cruzarem os dados, né?
Isso, antes do governo cruzar os dados, ou seja, menos de 30 dias, né?
Aham. Ah, bem entendido, então.
É,
né?
Porque assim, ó, quando o governo cruzar os teus dados e descobrir que lá dentro tem alguém num trabalho formal, ele vai te cortar o Bolsa Família. Tá fora do programa, ele te tira do programa, na hora. Se tu autodeclarar, ele te consegue deixar dentro do programa, ou seja, permanecer dentro por 2 anos. Por quê? Porque em 2 anos é um período que o governo subentende que pode haver alguma alteração na composição familiar ou na renda desta família, né?
Uhum. Ah, é 2 anos.
2 anos.
Atualização cadastral, né?
Não.
Não, 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 não.
Não.
Atualização vem depois, então.
É, atualização ela é importantíssima porque ela requer, né, a presença do usuário. Eu jamais vou fazer uma atualização ou a exclusão de um membro familiar por telefone.
Ah,
não,
sim.
Jamais.
Uhum.
Tá? Por quê? Porque eu preciso que o RF, ou seja, que a pessoa responsável pelo cadastro, ela venha até o setor, me explique explique o motivo do qual ela está retirando o familiar, tá? Tem que ter um motivo.
Ah, sim.
Tem que ter um motivo. Uhum. Ah, eu vou tirar meu marido, ele não mora mais comigo.
É válido.
Olha, antes de retirar o teu marido, vai ser feita a visita, né? Então, para ver a confirmação.
Muito
tá?
Bem.
Ah, mas a gente é casado lá no civil, dona Mana. Eu digo, sim, vocês são casados. Então, né, tem um registro em cartório. Muito bem. Cadê a certidão do divórcio ou o encaminhamento deste processo para que eu possa retirar o seu companheiro do cadastro? Então, assim, ó, não é declaratório.
Uhum.
Tá? Ela exige um pouco mais a exclusão.
E se a pessoa não é casada no civil e tem o companheiro e aí se separa, o companheiro vai embora?
Aí é que está a questão da visita.
Ah, sim.
Aí entram os técnicos do CRAS, a Carla, assistente, a Dani, a nossa psicóloga, e a Mana, gestora do Bolsa Família.
Que vão lá na casa analisar.
Que é feita essa visita, a partir desta visita vai sair o parecer das colegas e o relatório da Mana.
Uhum. Ah, sim, bem interessante.
Sim.
O cadastro, em média, ele tem que ser atualizado de quanto em quanto tempo?
Uma observação muito bem colocada, Rogério, assim, ó, o cadastro único, ele rege que seja feita a atualização a cada 2 anos, tá? É a portaria 177, que eu te falei que eu ia colocar a portaria 177, que é a portaria que nos, né, direciona dentro das regras, normas e leis. Ou seja, ela, o nosso segmento, tá? O que que acontece? Atualização de quem recebe Bolsa Família, de quem recebe o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, pessoal, anualmente, tá? Que ele seja realizada essa atualização todos os anos. Daí entra a tarifa social de energia, anualmente. Pessoal que tem a renda per capita de meio salário mínimo. Por quê? Porque quem recebe o BPC, o salário mínimo, ele sofre uma alteração no mês de janeiro, né?
Sim.
Aí o que que acontece no decorrer dos meses até ele chegar a 2 anos? Ela está, essa pessoa acaba entrando numa averiguação, entendeu? Ou auditoria. A auditoria é quando o governo federal cruzou os dados e encontrou dentro deste cadastro uma renda ou, né, um dinheiro que não foi declarado. Para evitar todo o transtorno, principalmente do BPC, é fundamental que o usuário ou o RF, né, a pessoa responsável pelo aquele cadastro, aonde naquele cadastro tem um idoso que é BPC, ou tem uma criança que é BPC, ou tem um adolescente que é BPC, ou tem um deficiente que é BPC, é importantíssimo a atualização anual para não acontecer a questão, né, de encontrar uma renda lá que a pessoa, na verdade, não tem. Mas ela tem, por quê? Porque ele alterou lá no mês de janeiro, aí não veio até o setor do cadastro atualizar. Aí o INSS já começa a se questionar também. A maioria das pessoas que pedem o BPC, a questão maior, não somente a renda per capita, né, que a gente sabe que é um quarto, com uma regra que entrou agora, que até é meio salário mínimo, né, uma nova regrinha que entrou ali, que não cabe a todos, né, não vai caber a todos que vão solicitar o BPC. Mas é importantíssimo, Bolsa Família e BPC, tarifa social de energia, fundamental atualização anual.
Certo. Uma vez por ano a pessoa tem que ir aí,
uma,
né?
Uma vez por ano, Rogério. Uhum. O que não pode acontecer, que acontece seguido, é 3 anos. Se passou 3 anos, ah, mas e o que aconteceu com o meu cadastro? Aconteceu que tu não veio atualizar.
Uhum.
Ah, mas tu não me avisou. Bom, só para deixar bem claro, tu não me avisou, eu tenho 537 cadastro único em Nova Palma, ou seja, não é pouco não, pessoal. É muito cadastro.
A pessoa que tem que controlar, né, o tempo que ela deve.
Sim,
uma
por isso
vez por
que
ano.
A gente, por isso que a gente disponibiliza, né, uhum, a questão dos telefones, né, para contato. O 991-71-2776, que tem o WhatsApp do CRAS, ou o fixo, que é o 3266-1079, né, para que entre em contato, mande mensagem no WhatsApp, porque eu prefiro que entre em contato pelos telefones do CRAS, porque às vezes o meu telefone pessoal, eu não consigo dar conta de olhar todas as mensagens, pessoal. Tá? Não consigo ver todas as mensagens. Lá no Messenger tem mensagem lá que eu nem sei de quanto tempo faz.
Uhum.
No meu Messenger, não entra lá. Entra aqui, vai direto, 991-71-2776, que as meninas que estão aqui na frente estão sempre com o celular próximo, toda e qualquer mensagem, tanto a Lurdinha, quanto a Jane, quanto a Ivete, elas vêm aqui, mandam a mensagem pra ti, né? Então, é ótimo, seria muito importante que o pessoal começasse a se adequar, entrar nesse contato ali, né?
Tá certo, deixa salvo aí no celular,
claro,
né?
Claro, isso.
Sempre vai precisar. Mano, eu queria que tu falasse um pouquinho mais do BPC, porque a princípio era os idosos, acima, me parece que 65 anos, mas tem outros casos de pessoas que vão ter direito ao BPC, né?
Sim, outros casos, os casos são mais assim, ó, específicos, né? Ou seja, o BPC hoje, quando a pessoa idosa tem direito ao BPC, quando ela tiver acima de 65 anos, a pessoa com deficiência, com qualquer idade, tá? Uhum. Qual a deficiência? A deficiência que dura, né, pelo menos 2 anos ou mais, que pode ser física, mental, intelectual, sensorial, entendeu?
Mas a minha curiosidade é a seguinte, a família vai lá e diz que tem uma pessoa deficiente na família, quem é que avalia a deficiência dela? Não são vocês, né?
Não.
Não?
Quem, a avaliação da deficiência, né, da deficiência, da doença que impossibilita... não somos nós, não é o assistente social do CRAS, né?
Uhum.
Ou seja, é o médico da especialidade que essa pessoa está sendo acompanhada.
Ah, sim. E ele que tem que fazer uma declaração.
Isso. Ele vai declarar se ela impossibilita ou não de trabalhar. Porque o BPC, ele pode ser encaminhado, né, pelo assistente social do CRAS, como ele pode ser encaminhado via judicial, Defensoria Pública da União. A gente recomenda, então, a Defensoria Pública, né? O assistente social do CRAS pode fazer esse encaminhamento, uhum, mediante toda a documentação da pessoa, mediante a laudos comprobatórios, né? Da deficiência ou da doença.
Na doença, a gente quer falar também um pouquinho, porque a pessoa não precisa ser deficiente, ela pode ter uma doença crônica, uma doença grave. Se comprovar também, ela pode pedir o seu BPC, né?
Pode. Uhum. Normalmente são doenças que incapacitam, né?
Sim.
Mas essa validação, essa avaliação, Rogério, ela é feita dentro lá do INSS, juntamente com os peritos do INSS, juntamente com um assistente social do INSS, que provavelmente vai vir fazer uma busca ativa na residência, né, desta pessoa que está solicitando o BPC. Né?
Nós temos muitos BPCs aqui em Nova Pau?
A gente tem em torno de 65.
65.
Entre crianças e adolescentes.
Certo.
E idosos, né?
Uhum. Uma outra questão, que agora voltando, saindo um pouco do BPC, as pessoas que estão cadastradas aqui em Nova Palma, mas que por um motivo ou outro se mudaram de município.
A questão de colocar em dia o cadastro único é o que eu acabei de falar.
Uhum.
Mudou de residência, faz 6 meses, tu vai firmar residência naquele município, transfere o teu cadastro único, de que maneira? Tenha em mãos os teus documentos, CPF, o RG,
uhum,
juntamente com um comprovante de residência e procura o setor do cadastro único.
Certo.
Para possível transferência de residência, né?
A mesma coisa se uma pessoa, por exemplo, só para dar um exemplo, mora em Ivorá, recebia tudo por lá e vem para Nova Palma. Ela tem que primeiro ir a Ivorá para pedir a transferência ou ela vem direto aqui?
Direto no município do qual ela está residindo, ou seja, uhum, direto aqui, né?
Mas aí tem que dar baixa lá, né?
Não, automaticamente não? O sistema transfere ela para o meu município.
Ah, muito
ou seja,
bem.
Eu vou dar manutenção do sistema para que a transferência dela venha para cá.
Muito bem.
Aí o gestor de Ivorá, como por exemplo, ele não vai fazer nada lá, ele só vai verificar que o cadastro único dele diminuiu um usuário, digamos, né?
Ah, sim, ele não precisa dar baixa.
Não.
Tá bom, acho que bem esclarecido aí, né?
Muito bem esclarecido. esclarecido. Uhum. Rogério, eu gostaria de fazer uma colocação também, né? Um chamado, assim, ao nosso público do Cadastro Único, do Bolsa Família, porque a Secretaria de Saúde, ela está abrindo um curso, Rogério, para a formação de cuidadores de idosos, né?
Ah, isso é interessante.
É um curso gratuito, pessoal, muito bom, né? A gente tem todo aqui o link de acesso, porque as inscrições iniciaram no dia 2 de agosto e elas vão dar o encerramento no dia 16. Se alguém tiver interesse, pode procurar a gente aqui no CRAS, pode procurar na Secretaria de Saúde, a gente tem a Kelly, a nossa secretária, tem a Sandra ali na coordenação da assistência, né? Pessoal, assim, ó, é muito importante se capacitar. Porque a exigência hoje do mercado de trabalho, quanto mais capacitado tu tiver, melhores as chances de conseguir trabalhar, né?
Cuidador de idoso, aí...
Um curso de 80 horas, gratuito, ele é online, né? Eu vou passar o link de inscrição, Rogério.
Pode ser, seria interessante se alguém... Eu vou anotar aqui que depois a gente pode até repetir, né?
É www.esp...
Tá.
ESP.
ESB.
P.
P de pato.
Isso. Uhum. .rs.gov.br.
Vamos repetir então. www.esp.
.rs.gov.br. Isso.
E ali tem.
Ali faz a inscrição, né?
Faz a inscrição. É gratuito?
É gratuito, né? Eles vão disponibilizar o link para as aulas, né? Pro pessoal. É.
Imagina uma pessoa que esteja procurando um cuidador de idoso. Se a pessoa tiver um certificado, é bem mais fácil de conseguir, né?
Com certeza. É. E assim a gente tem uma necessidade. Uhum. Eu estive conversando com a Kelly. E ela me disse, a gente tem uma necessidade, sim, de cuidador de idoso, mana, bem alta, sabe? Uma necessidade de pessoas que estejam aptas, adequadas para fazer este trabalho. Então, seria bem importante, como tem uma disponibilidade de ser gratuito, né? Vai girar um certificado no momento em que tu for procurar o emprego ou deixar o teu currículo, tu vai constar, né, esse curso lá. Faz a diferença, pessoal, e muito no currículo da gente. Toda e qualquer capacitação, todo e qualquer curso, ainda mais sendo gratuito, né?
É verdade.
É bem importante que, se o pessoal tiver interesse, tiver alguma dúvida, pode nos procurar aqui no CRAS, pode ligar também pra gente aqui, né? Como pode entrar em contato com a Secretaria de Saúde e a coordenação de assistência com a Sandra, tá?
Bem interessante.
Muito, muito interessante.
Mana, também Nova Palma, agora me falhou o nome, o seminário, aquele que todas as prefeituras fazem da assistência social, né?
Muito bem, bem lembrado.
A tu gente também vai participar, né?
Vou participar de um eixo, sim, né? Eu sou apaixonada pela assistência, até sou meio suspeita em falar, né? Mas, assim, te dizer que a conferência...
A conferência
da nossa assistência, ela vai ser realizada, Rogério, no dia 26 de agosto, né? Porque a gente tem que fazer a conferência, ela é muito importante, a gente tem que ouvir o usuário, a gente tem que ouvir as queixas, formular demandas, a gente tem que ver de qual maneira, no que tem que melhorar, né? É importante, importantíssimo, né? E dessa conferência tem que sair um delegado também, Rogério, para representar em Porto Alegre, né? Na próxima reunião que tiver lá. Eu acho muito importante que a hora que a conferência for feita, né, que o nosso usuário, ele atente para isso, porque a gente precisa da opinião dele, né?
Uhum.
É sobre ele, é dele, é para ele, né, que a gente vai estar envolvido, tentando fazer o melhor, buscar o melhor, ver aonde não tá bom, procurar melhorar, né? É tudo isso. Quando as pessoas dizem, ah, eu não gosto disso, eu não participo disso. Gente, volta lá atrás e olha de novo com bons olhos. Ah, eu quero participar, eu quero ver como é que funciona. Eu tenho curiosidade. Eu sou admirada pela pessoa que me diz assim, eu tenho curiosidade. Não, então tu vem comigo, porque tu tá afim de ver mesmo, tu tá afim de saber. Então, assim, ó, sou suspeita muito em falar de assistência, né? Por quê? Porque eu sou apaixonada pela assistência. Pronto, falei.
Uhum.
Mas te dizer assim, ó, que a nossa conferência vai ser dia 26, tá? A gente vai sentar novamente com a comissão, né? A gente tem a comissão da conferência que está se organizando para ser feita. E logo antes da conferência, eu acredito que a secretária de saúde, Stacia, Kelly, ela vai de repente dar uma faladinha com vocês, né, para a população também, para esclarecer como vai ser, como vai proceder, quais são os eixos, né,
dessa
conferência.
Essa conferência, ela não é online, ela é presencial, né?
Olha, ela vai ser semipresencial, acho, tá? Porque assim, a gente tem a questão da pandemia, né? E a gente tem a questão de se preservar também na questão da saúde, né?
Tá,
então é uma questão que dificultou um pouco a nossa conferência, não somente a nossa, mas a de todos os municípios dentro do estado do Rio Grande do Sul, essa questão da pandemia, né? Mas a princípio vai dar tudo certo, já deu. E tô só pela conferência também, né? Participar dela, maravilhosa. Uma equipe show também que vai participar com a gente. E dizer assim, ó, a importância da conferência para o usuário, ele precisa participar, é bom. Um representante, digamos, de cada, né?
Cada segmento,
isso,
né?
Isso, para a gente poder fazer uma conferência, ouvir também o questionamento, né, do usuário, o que que falta, o que não falta, aquela questão de formular, tentar fazer o melhor sempre.
Muito bem, é isso, né?
Sim, acredito eu que sim, Rogério, tá?
Tá certo.
Tudo tranquilo, então.
Eu quero colocar o microfone à disposição para te reforçar os telefones aí do CRAS, né?
Sim.
E também fazer alguma colocação e alguma coisa que eu não tenha te perguntado, fica à vontade aí para fazer as tuas colocações finais, mano.
Tá bom, muito obrigada, né? Agradeço, sim, de coração ao espaço, ao Dr. Valternei Ciolin, nosso presidente da Rádio Comunitária, ao prefeito André, pela oportunidade que me deu de ficar frente ao Cadastro Único e Bolsa Família do município, secretária de Saúde, a Kelly, Sandra, coordenadora, a equipe técnica e toda a equipe do CRAS, né, pelo trabalho, né, pela compreensão, e dizer que a gente está sempre às ordens, às vezes está numa correria, às vezes a gente está numa reunião, às vezes a gente está, né, envolvida, a demanda do Cadastro Único ela é altíssima, o governo federal exige muito, 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 muito do gestor, ou seja, a gente responde para ele todos os dias relatórios, eu respondo todos os dias, muito raramente o dia que eu consigo ficar sem um relatório para enviar, e dizer que a gente está sempre às ordens para tentar fazer o melhor sempre, ajudar no que pode, né, o que cabe e compete ao CRAS, ao Cadastro Único, está sendo feito, vai ser feito e continua sendo feito, né, tudo que compete a gente, o que não compete a nós, compete ao governo federal, aí parte para o governo federal. Dizer também que os telefones de contato, pessoal, é 991-71-2776 ou 3266-1079. Muito obrigada, Rogério, pela entrevista também, né, pela tua colaboração com a gente, e agradecer à população de Nova Palma, né, mais uma vez, pela audiência, pela compreensão.
Sempre às ordens.
Um grande abraço a todos e um bom dia. Um
abraço, bom dia. Assim conversamos com a Jocelaine Peixoto, que é a mana, gestora do Cadastro Único, né, trazendo todas as orientações e algumas novidades no que diz respeito a esses programas assistenciais do governo federal que são realizados junto ao CRAS aqui em Nova Palma. São 9 horas 35 minutos e meio, programa Bom Dia Nova Palma.